debate das 10.
Muito bem, saúde no debate, Arthur Amorim, também recebendo aqui a Roberta. Roberta Oliveira, Roberta da Regulação, para a gente debater, né, esse momento na Secretaria de Saúde, detalhes aí sobre questionamentos relacionados aos nossos ouvintes. Tem ouvinte aqui que já fez pergunta para o secretário. Quem participa do programa está concorrendo àqueles, inclusive tem um kit, né, da pomada negra e do Acabe para quem participar, fizer pergunta, mas vamos lá. Arthur, bom dia, prazer tê-lo conosco. Vamos falar inicialmente desse período chuvoso, que é uma bênção para a gente, mas liga um sinal de alerta na Secretaria de Saúde. Eu já soube que há muitas entradas por conta de virose, me parece que esse período chuvoso também favorece aumento de algumas viroses e aquele risco das arboviroses que preocupam tanto. A Secretaria de Saúde já montou um plano preventivo em virtude desse período chuvoso. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia. Roberta, Tito, Michele, os ouvintes da PAGEU, fico feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. E agora, Nil, a gente já marcou um cronograma fixo, viu? Para a gente poder estar debatendo essas demandas. Com relação ao período chuvoso, como você bem lembrou, é um período de atenção, né, de felicidade para a gente, mediante a um período de estiagem longa que a gente passou aí, que também traz alguns problemas, né? Porque quando a estiagem ela está presente por muito tempo, e aí a gente começa a armazenar água, e aquela água armazenada, se não estiver armazenada da maneira correta, a gente pode ter tanto desenvolvimento de algumas arboviroses, como a dengue, a zika e a chikungunya, né? E também como aparecimento de algumas doenças diarreicas. Então, com a chuva que chegou agora, graças a Deus, está chovendo muito, a gente redobra a atenção com relação aos hábitos que a gente tem de sempre estar vigilante, né, com as nossas residências, com as nossas o entorno delas, com o acúmulo de lixo, onde uma simples tampa de garrafa ela pode ser o ambiente adequado para o desenvolvimento do Aedes aegypti. Então, Nil, a gente tem que estar ligado, né, tem que estar alerta 24 horas. A gente se preocupa com isso, a gente já tem um caso confirmado de chikungunya aqui esse ano, né? A chikungunya, ela, eu costumo dizer que ela compromete, além do período agudo, onde o curso viral, né, dela presente na pessoa, aquele sintoma de dor nas articulações, febre, etc., ela ainda compromete pós quando esses sintomas vão embora, a gente tem dificuldade na locomoção, algumas pessoas relatam muita dor, né? Muito inchaço, e ela também potencializa algumas doenças já pré-existentes, como a gente teve muito caso de pessoas, principalmente acima dos 60 anos, que entravam num quadro de hipertensão severa, né? E desenvolvia alguns casos de infarto, de AVC e até morte mesmo mediante a presença da chikungunya, né, no organismo. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar alerta. A gente já vem fazendo esse monitoramento. A gente tem alguns bairros, Nil, que a gente estratégico para a gestão de saúde, é exemplo da Ponte, é exemplo do São Francisco, né, que a gente não consegue, de fato, garantir uma diminuição acentuada no índice de infestação predial. O que é isso? É um levantamento que os agentes de endemias fazem, né, para poder ver a presença do mosquito nos reservatórios e até nos domicílios. Então, a gente já investiu tecnologia nova, a gente comprou um larvicida biológico, a gente já está utilizando esses incrementos, mas a gente ainda consegue observar que existe uma resistência para se baixar esse índice nesses bairros. Uma particularidade lá no São Brás, a gente também tem uma característica de uma presença do índice de infestação predial alto, é o bairro mais populoso de Afogados da Ingazeira, e aí a gente vem intensificando esse processo. A gente já está com a bomba também, fazendo toda aplicação de fumaça, né, inclusive a gente adquiriu mais uma essa semana, para que a gente possa trabalhar. Agora a gente precisa do apoio da população, como vem sendo feito. A gente agradece que boa parte das pessoas ela vem ajudando, mas temos que estar alerta, porque a probabilidade sempre está presente de se ter um período endêmico aqui no município.
E como é que anda o monitoramento com as entradas no hospital regional? Essa história dessa virose, isso também é causado pelo período chuvoso mesmo?
Então, Nil, o período, a mudança climática, de fato, ela traz muita, algumas implicações, né, na saúde das pessoas. É tanto que a gente teve, pra você ter ideia, geralmente a gente tem essas características de entrada como virose, que a gente tem que estar sempre alerta. Realmente a gente tem uma presença maior, né, de pessoas com quadro gripal ou então com características de virose que a gente não consegue identificar de fato qual é a virose que ela apresenta. Então isso deixa um alerta e preocupa, porque às vezes pode ser até uma arbovirose disfarçada. Então a gente tem que estar muito ligado, né, não só no hospital, mas em todas as unidades básicas de saúde. É tanto que as pessoas que estiverem apresentando esses quadros, né, tem gente que acorda pela manhã com uma característica de virose, mas no final do dia o sistema imunológico trabalha, ela já está bem.
Já está bem.
Né? Mas tem gente que esse quadro ele persiste 2, 3, 4 dias. Então procurar um serviço de saúde para que a gente possa investigar, né? Esse é o primeiro ponto. Que a gente possa, no caso de uma suspeita, fazer a notificação, Nil, porque é importante notificar. Sem notificação a gente não tem dado. Sem dado a gente não trabalha a estratégia. Então é importante que as pessoas procurem, né? Para que a gente possa investigar e intervir da maneira correta. Então a gente está ligado nisso aí. As pessoas que tiverem essas sintomatologias, procurar essas unidades.
Roberta está aqui comigo. Me ajuda aqui, Roberta. A gente sempre tem, das demandas, digamos, reprimidas aqui, a maior preocupação e, geralmente, o serviço que gera a maior demanda é o da UPA-especialidades, que é esse serviço oferecido pelo Estado e que acaba caindo no seu setor de regulação para marcar. Melhorou a regulação para UPA-especialidades ou ainda temos problemas para essa marcação? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Veja só, Nil, com relação ao aumento de cotas, a gente não pode dizer que teve um aumento. Só que uma coisa que a gente está tentando driblar com relação à questão das faltas, né? Que como a gente já tem vindo aqui algumas vezes em entrevista com você, que a gente mostra que muitas consultas que são marcadas, grande parte das pessoas faltam. Isso. E a gente tem esse contato com a UPA de que no dia da consulta, a quantidade de pessoas que faltam, eles ligam para a gente faz uma listinha lá, um tipo de fila de espera para cada especialidade e para você ter uma ideia, tem vezes que elas chegam até a passar por dia 10 cotas de determinada especialidade ou até mais, e a gente liga para esses pacientes e eles se prontificam em ir. Não é uma coisa que seria tão boa, porque muita gente queria que fosse agendado com tempo para eles terem 1 ou 2 dias para se programar e ir. Mas muitos que estão prestando da consulta com mais rapidez, eles vão sem reclamar e tem uma aceitação muito boa deles com relação a esse agendamento que a gente faz na hora.
Entendi. Qual é a área que tem mais dificuldade hoje e aquela para a qual, em linhas gerais, estão conseguindo marcar com mais tranquilidade?
Uma das que a gente tem mais dificuldade hoje, eu diria que é a ginecologia. E uma que a gente tem, assim, um pouco menos de fila de espera seria a urologia.
Interessante. Então, vamos lá. Para a Secretaria de Saúde, pergunta aqui, deixar a marcação do dentista no São Francisco como era antes. Você ia lá só uma vez de madrugada, a dentista remarcava a volta. Agora tem que ir várias madrugadas sem contar que o pessoal está aí 9 da noite, está dizendo que não tem lógica, que é ouvinte. O que é que você diz sobre esse caso?
Então, Nil, a gente interviu lá no São Francisco de maneira adequada, né? Inclusive, a gente identificou alguns problemas de vícios, né? Algumas pessoas que estimulavam a formação de fila, inclusive, para poder vender espaço, né? Eu fui para lá 2 horas da manhã, porque eu, na verdade, quando identifico uma fila, eu vou, você já sabe disso. Fui lá para o Borges de madrugada uma vez, fui para o São Francisco também, peguei o número das pessoas. E aí ontem a gente estava até discutindo sobre parâmetros assistenciais, não só de consultas especializadas, mas também de atenção básica e de saúde bucal. E aí a gente fez uma reorganização na estratégia, né? A gente não soltou ainda, porque isso foi discutido ontem à tarde, inclusive com uma portaria determinando parâmetros que cada unidade vai ter que cumprir. Com isso, a gente verificou que a gente consegue dobrar o número de atendimentos que hoje é ofertado na rede, né? E no São Francisco, a gente tinha, na verdade, com a alteração da profissional que lá trabalhava, a gente fez um remanejamento, ela foi para a zona rural e entrou uma profissional nova. A gente começou a detectar esses problemas, né? E esses problemas eram decorrentes justamente de trabalho acumulado. Ou seja, pessoas que precisariam iniciar o tratamento e concluir aquele tratamento, né? Tem alguns problemas da falta durante o percurso da hora que era marcada, né? Isso gerava demanda posterior, então isso aumentava a demanda para frente. E também com relação à própria capacidade física mesmo da unidade de poder fazer mais, né? Sem estar sendo utilizada a sua capacidade máxima. Então foi isso que a gente viu, a gente reorganizou com a SB e com a dentista e a gente melhorou. Então, hoje a gente utiliza o prontuário eletrônico, com agendamento eletrônico, inclusive. Você foi lá, foi atendido por mim. Automaticamente, eu já vou deixar sua data agendada para a sua volta. É lógico que existem casos de urgência, né? E aí, pode ser que alguns problemas venham acontecendo no caso da urgência, mas é interessante trazer isso, porque a gente leva para lá. Mas pode ter certeza, e eu digo isso porque eu fui lá conversar com as pessoas, nunca, nunca vai ser melhor uma pessoa esperar de madrugada para poder ser atendido no outro dia. Nunca vai ser melhor. E às vezes a gente até reconhece uma falta de sensibilidade, não é o caso do São Francisco, mas de outras unidades, dos nossos próprios profissionais mesmo, Nil, de discutir, de sentar e de escutar a demanda das pessoas para que isso possa ser solucionado da melhor forma possível. Então, quando a gente identifica, a gente vai para dentro para poder entender e traçar essas estratégias. Se ela estiver tendo esse problema, pode procurar a gente na Secretaria de Saúde ou então ligue na ouvidoria que a gente, de fato, dá andamento a esse processo.
Roberta, tem um caso aqui do Fernando Souza Silva. A informação é a seguinte. É um exame de ressonância que ele levou em 2015 para a secretaria. E ela está dizendo que ia lá direto, falavam que era um exame que tinha uma fila enorme, já que é ressonância. Esperou de 2015, esperou esse exame, foi chamado lá para ser feito em Serra Talhada em maio de 2017. Quando ela foi passar no médico, que é da UPA, que é difícil para conseguir, o médico não aceitou o exame, porque tinha pedido duas ressonâncias diferentes e só tinha feito uma. E ela levou novamente para a secretaria e até hoje aguarda. Agora, entra naquele debate aí que eu sei que vocês estão pegando no pé dos médicos também, de excesso de solicitações, quer dizer, para esse caso, o médico queria duas ressonâncias e ela está aguardando uma segunda para voltar no médico. O que é que pode ser feito nesse caso?
Inclusive, Nil, a gente realmente tinha uma cota muito baixa de ressonância, que eram 8, ainda é 8 por mês, né, ofertada pelo Estado, e a gente já licitou esse serviço que você sabe está fazendo agora na Casa de Saúde, né?
Isso.
E aí a gente está comprando também esse serviço lá e deu uma desafogada lá na nossa fila de espera.
É isso que eu ia, inclusive, perguntar sobre isso. Que lá está a rede complementar e pode conveniar com o município, né?
Isso. Correto. Aí a gente está até pedindo a esses pacientes que estavam com exames atrasados há muito tempo lá na fila que nos procurem para a gente estar dando prioridade a esses casos também.
Então esse caso represado aqui, volta lá que vocês podem verificar.
Procura a gente
que
a gente...
Esse serviço que a Casa de Saúde está anunciando, eu estava no evento dos melhores do ano, já ouvindo o Edson Moura falar que além da ressonância, que está com aqueles laudos do Sírio-Libanês, também vão oferecer em breve UTI, depois daquela conversa com o governador, e até a perspectiva de hemodiálise. Esses serviços também serão conveniados no futuro com o município, do jeito que vocês estão conseguindo agora conveniar para as ressonâncias sendo feitas aqui também afogados?
Então, Nil, existem algumas demandas que fica no bojo da responsabilidade municipal e outra estadual. Para que o Estado possa contratualizar, os secretários têm uma reunião todo mês chamada de SIC, que é a Comissão Intergestora Regional, onde eles resolvem essas demandas e mandam para o Estado poder fazer essas contratualizações. Existe sim uma possibilidade, eu acho que mais 90%, a partir do momento que isso estiver pronto, né, para que a gente possa... se Deus quiser, deixar de mandar os nossos pacientes para poder fazer hemodiálise em Arco Verde e passar a fazer hemodiálise aqui em Afogados.
Levantamento, cerca de 200 pessoas daqui do entorno poderiam estar fazendo aqui em Afogados, né?
Pois é, esse levantamento, esse estudo foi eu que fiz, inclusive, porque eu sempre costumo dizer que o setor público ele impulsiona o setor privado a construir alternativas para resolver esses problemas. Isso. Então, A gente pegou um levantamento com o município de Monteiro, com o município de Água Branca, com o município de Ouro Velho, né? Com o município de Prata, com o município de Princesa Isabel, com os municípios que fazem parte da décima Géres, né? E com alguns municípios até da sexta Géres, a exemplo de Sertânia, que na discussão ficaria melhor fazer esse tratamento aqui. Então a gente fez esse levantamento, né? Soltou ele para que as pessoas pudessem se planejar. E aí existe sim essa possibilidade. Só que para a hemodiálise poder vir, tinha que ter uma unidade de terapia intensiva, que era a UTI, né? Então, já a UTI, aí o próprio Estado fez uma conversa direto com o pessoal da Casa de Saúde, onde um número mínimo de leitos para poder garantir essa hemodiálise funcionando, ele deveria existir. Então, eles já começaram a construção, né, da parte num prédio, para que, de fato, no futuro breve, isso venha a acontecer. Então, a gente vem lutando, Nil, nessa perspectiva. Para você ter ideia, a gente está numa luta também forte com o pessoal de Serra Talhada para que a gente consiga, de fato, habilitar lá o centro de oncologia para quimioterapia e radioterapia.
É, porque, né, lá tem esse serviço, né?
Correto. Então, a gente está numa luta. Já conversei com Márcia várias vezes. Márcia é uma parceira nossa aí. Márcia é a secretária de saúde lá de Serra. Também com Carla Milene, que é a diretora da regional, para que a gente, de fato, possa encaminhar nossos pacientes para lá, que muito vai trazer muito mais conforto, né, e segurança, porque só são 80 quilômetros, né, e o paciente hoje ele vai para Caruaru, vai para Recife, vai para Arco Verde. Você tem ideia, alguns casos específicos, eu tenho um paciente que vai fazer uma etapa de rádio em Caruaru e uma de químio em Arco Verde, e vice-versa. Então, o paciente ele fica muito debilitado, né? Então, a gente está nessa luta constante aí. Então, existe sim essa possibilidade da hemodiálise vir para cá, da UTI se instalar aqui e também, né, desses procedimentos oncológicos lá em Serra Talhada. Com relação à tomografia e à ressonância, você vem acompanhando esse debate com a gente. No primeira gestão, né, Patriota universalizou o atendimento da atenção básica, a gente garantiu a rede básica estruturada, e agora na segunda você pode perceber que a gente está estruturando os serviços especializados. A exemplo, estava até hoje de manhã agora no CEA ali vendo, o cara está moendo lá na obra, se Deus quiser vai entregar aquilo rápido, né? E a gente fez uma reorganização, a gente está comprando ressonância e tomografia, mais que a gente só recebia do Estado, com o mesmo recurso que se vem, né? Como foi que isso é possível, Arthur? A gente fez o seguinte, a gente deu um plus na nossa clínica de fisioterapia, a gente diminuiu, né, o número de encaminhamentos para a rede privada. Com essa sobra de recurso, a gente comprou a tomografia e a ressonância. Então, graças a Deus, a gente vem fazendo isso. A gente ontem, no estudo de tarde, a gente viu a necessidade de, como três prioridades, aumentar urgentemente o número de oftalmologia, de ginecologia e de endocrinologia. Isso foram três especialidades que a gente viu, né? É lógico, Nil, que é importante ressaltar que, infelizmente, a gente trabalha com os mesmos valores desde 2005, né, há 13 anos atrás. Então, eu até entendo também algumas unidades que venham prestar serviço para a gente que reclame do valor, que é um valor muito baixo, né? Para você ter ideia, uma consulta com neuro, o SUS paga R$10. A gente não consegue comprar aqui no município a R$10 em canto nenhum, né? Então, é toda uma logística, é toda um arcabouço burocrático aí que a gente tem que enfrentar para poder garantir a aquisição com um valor maior, né, e ofertar à população. E só para encerrar essa parte, a gente vem numa discussão pesada, né, a nível do Estado, no intuito de garantir o cumprimento da meta que foi planejada da UPA. Hoje a gente tem uma meta ainda que beira aí em torno de 50% da capacidade instalada dela. Então, se a gente tiver um aumento disso, é lógico que, infelizmente, a gente tem essa emenda constitucional aí que tem a austeridade fiscal que limita os gastos na saúde pelos 20 anos, mas creio eu que com muito esforço e dedicação a gente vai garantir esse aumento lá na UPA e desafogar essa rede.
Ok, vamos lá, vamos para as questões. A Michele Ramos, da Isidio Leite, qual a possibilidade de aumentar vagas para marcações? No seu bairro, uma vaga para ginecologista e ortopedista está tentando aquilo que você falou, né, Roberta? Porque, por exemplo, aqui no ouvinte já no posto de saúde de Cachoeira da Onça, diz que a mãe está com a consulta para o ginecologista e já vão completar 2 anos em junho, né? É aquela coisa que você falou do represamento para algumas especialidades, né?
Isso, e eu até deixo a orientação aqui, Nil, que se tiver algum usuário que esteja numa determinada fila de espera há muito tempo, quiser deixar o nome lá, porque inclusive eu recebi agora há pouco a ligação da menina da UPA dizendo que tinha 7 vagas para a gineco. Né? Aí a menina já está pegando o nome lá de quem já está na fila e manda. Quem tem essa disponibilidade de ir, já vai. Certo?
Entendi. Adriana Alcântara está dizendo que deixou 3 consultas segunda na secretaria para marcação, ainda não obteve resposta. Qual é a média até de resposta para situações como essa dela?
Provavelmente a especialidade que ela deixou vai começar o atendimento agora em março. Como ela deixou agora no finalzinho do mês, está abrindo a agenda do próximo mês agora de março e a gente já começa a ligar. Ela deixou, né, há pouco tempo, mas aí a demora, a gente tem geralmente de 15 a 20 dias para poder estar dando uma resposta a eles.
A Mônica da Ponte reforçando que a demanda para ginecologista é grande no postinho onde ela trabalha, para o qual ela é vinculada. Arthur, tem perspectiva de contratação de mais ginecologistas pela rede municipal para tentar ampliar essa oferta pela procura que a gente está vendo aqui?
Vê só, Nil, é interessante a gente falar de alguns... Pronto, peguei até aqui a proposta, né, que a gente estudou ontem e levantou essa demanda. Existe... uma possibilidade, sim, como eu te falei, né, agora, a gente está com prioridade 3 especialidades, oftalmologia, ginecologia e endócrino, né? E aí a gente vai, sim, agora, nesse mês de março, correr atrás para a gente poder garantir 60 consultas a mais na área de ginecologia, porque ela supre essa demanda existente de hoje. Né? É lógico que isso é muito dinâmico, isso a gente supra a necessidade hoje, daqui a 5 meses essa já não é mais a necessidade, então a gente reavalia e vai vendo quais são as outras especialidades que precisam melhorar. Agora, Nil, o que é interessante também a gente falar, né? É com relação a alguns problemas pontuais, ou seja, encaminhamentos desnecessários para esse tipo de profissional. Isso é uma realidade, isso existe, isso é um problema nosso interno que a gente tem que resolver com nossos profissionais que encaminham, entendeu? Isso é fato. A gente já fez uma palestra com a doutora Michele, com todos os nossos médicos e com nossos enfermeiros lá no Centro Tecnológico, na perspectiva de tirar as dúvidas desses profissionais e diminuir esses encaminhamentos que são desnecessários. Inclusive, ontem à tarde, como a gente já tem a rede toda informatizada, com prontuário eletrônico, a gente discutiu, né, a essencial, né, o uso de teleconferência com profissionais especialistas nas unidades básicas de saúde para que esses encaminhamentos ele diminuam e o profissional lá da ponta ele receba as orientações adequadas em tempo real para poder resolver o problema, né? A gente já tem essa perspectiva voltada para cardiologia, o Hospital Regional ele já trabalha com essa perspectiva, eu já fui informado sobre isso. Então a gente tem aqui o núcleo do Telesaúde em Afogados, mas ele ainda está meio que incipiente, né? Porque é um programa a nível do Ministério da Saúde que também está incipiente. Então a gente está traçando a estratégia, procurando, né, para que a gente possa garantir, além do aumento dessa especialidade, também esses profissionais especialistas através de videoconferência para esses profissionais dos nossos PSFs.
Silvana Rondon está dizendo que por trás da Augusto Cerquinha tem um terreno baldio, o mato está tomando conta, ela está com medo, tá com medo, pedindo para a vigilância ir lá.
Atrás?
E por trás da Augusto Cerquinha, né, ela está dizendo que cuida da parte dela, mas ao lado mora o perigo. Ela disse que até escorpiões apareceram lá e está pedindo uma equipe lá para verificar.
Deixa eu só dar uma informação, Nil, com relação a escorpião, nessa época ele é comum, gente, aparecer.
Aumenta a incidência, né?
Então, é interessante que a gente tenha muito cuidado em casa, que a gente limpe os terrenos ao lado, se tiver terreno baldio. Nesse caso aí dela, eu vou pedir. Por isso que quando eu vejo essa possibilidade, ou de alguma arbovirose, ou de animal peçonhento, né, ele vir causar algum acidente com o ser humano, a gente... não faz a limpeza, a Secretaria de Saúde não faz a limpeza do terreno, é importante dizer isso, porque de vez em quando o pessoal chega lá pedindo para a gente limpar o terreno, a gente não faz.
Vocês notificam quem estiver fazendo errado, né?
Então, é muito é bom ter muito cuidado com isso, né? Eu já tive vários relatos, inclusive de pessoas que trabalham na própria secretaria, dizendo: a gente não trabalha com dedetização nessa perspectiva de matar escorpião, isso não tem nenhum programa nosso dentro. Então, a limpeza é fundamental, e a observação também, a vigilância. Inclusive, quem tem criança em casa e tal,
tem um medo, né?
Tá sempre alerta nisso. Pode até chamar a gente, Nil, em alguns casos, para que a gente possa fazer uma orientação melhor de como a pessoa poderá proceder e etc. O pessoal da vigilância, eles podem auxiliar
isso. É verdade que o escorpião come muita barata? Onde tem barata pode ter escorpião?
Correto, tem isso sim. Inclusive, isso foi uma discussão que eu tive até com a Melissa em casa ontem, ela falando: Arthur, tem que ter cuidado com o escorpião, né? Então, é isso. Eu posso até vir marcar aqui com a Aline, que é a nossa bióloga, que ela pode... vim
explicar
falar com vocês,
melhor como é que faz,
entendeu? Sobre isso, eu não sou expert no assunto, Nil, mas ela é, e ela nos orienta qual é a conduta que a gente tem que ter. Então é só esse alerta, pelo amor de Deus, tenham cuidado com esse tipo de animal, né?
O hospital, eu li uma matéria recente, inclusive de um caso de uma criança que morreu na região metropolitana. O hospital, você tem informação se ele continua com soro para escorpião aqui em Afogados?
Na verdade, Nil, o hospital aqui, graças a Deus, ele está preparado, ele está organizado nessa perspectiva de poder atender essas demandas, né? Eu fico muito feliz hoje porque a gente está muito mais tranquilo, Nil. A verdade é essa, a gente consegue chegar em casa e ter a certeza que vai ter uma noite
de
tranquila.
De sono, normal, porque... de sono, sem estar aquela
agonia,
ambulância, hospital,
pois
transferência.
Era melhorou, muito, então. Muito agonia, então... a gente tem alguns soros ainda que centraliza no hospital regional, e para poder aplicar a gente tem que ter todo um protocolo, porque também se existia uma indiscriminação, todo mundo que chegava com um simples acidente, né? Porque tem uma orientação para poder seguir, né? Uhum, e os profissionais, eles aplicavam de maneira indiscriminada. Então, graças a Deus, isso não acontece mais. Então, a gente vem lutando e alerta nisso. Se faltar alguma coisa, a população, ela pode nos avisar dentro dessa perspectiva. A gente sabe, mas às vezes acontece coisa que a gente não sabe, né? Então, a população, eu sempre costumo dizer que é o termômetro. Se ela indica, a gente tem como resolver.
Viu? Vamos lá. A Rosilda do São Francisco, sempre que precisa do postinho da Secretaria da Regulação e UPA, é muito bem atendida, está parabenizando todo mundo aqui. A Flávia precisa marcar retorno para o Altino Ventura. Ela pergunta: tem que ir para o Recife? A Secretaria não pode facilitar essa marcação por aqui, Roberta?
É marcado por aqui, Nil. Depende do retorno. Se for retorno para exames, a gente liga de lá da secretaria. Agora, o problema está sendo a gente conseguir marcar retorno de consulta. Consulta de glaucoma, retina, catarata, porque é muito difícil conseguir essa ligação. Eu acho que isso até seria um ponto da gente estar colocando, não sei, de repente em si, Arthur, porque tem pacientes que chegam a passar até mais de uma hora esperando para eles atenderem e dizerem que não tem vaga.
Isso para a gente preocupa. Isso que ela traz é verdade, Nil. A gente enfrenta todo dia esse tipo de problema, né? Não é nem só ela, tem várias pessoas que têm esse mesmo problema. Para a gente poder tentar amenizar, a gente já discutiu com a Altino Ventura, não é, Roberta? Está no nosso planejamento. A Altino Ventura iria vir agora nesse primeiro semestre, mas por indisponibilidade de agenda eles não puderam vir. Então tem uma perspectiva de que julho eles estejam todos aqui em Afogados, naquela mesma perspectiva. A gente faz as triagens e depois as cirurgias aqui mesmo em Afogados, em Gazeta.
É muito bom. A Aparecida do São Francisco disse que a irmã teve um AVC há 2 anos, só conseguiu passar no neuro uma vez. Aqui a requisição está no postinho, ela diz, há cerca de 6 meses, Roberta. É isso mesmo?
Nesse caso, ela pode estar procurando, ou eu acho que a regulação seria melhor para a gente dar uma olhadinha nesse encaminhamento dela. Antes, a gente tinha uma oferta pequena de neurologia, mas como a gente também tem essa contratualização na Casa de Saúde, a gente pode estar ofertando melhor, principalmente para esses pacientes que têm essa prioridade, como é o caso dela, que é AVC, né? Como é o nome dela?
Do AVC, a Maria Aparecida, dizendo que é a irmã que teve um AVC há 2 anos.
Do São Francisco.
Do São Francisco. Célia Irene, do Curisco, disse que a hipertensa toma metiodopa 500 mg, mas não tem na secretaria. Tem previsão de chegar? Esse medicamento faz parte da farmácia básica, Arthur?
Ô, Nil, por isso que eu fico até assim surpreso algumas demandas que chegam, porque graças a Deus a gente vem abastecido, vem organizado nesse fluxo desde o final do ano passado. Eu não sei se você lembra que eu vim aqui e aí entre umas demandas de 146 itens, a gente só tinha 7, ou eram 6, se eu não me estou lembrado agora, em falta, né? Existe sim algumas demandas, Nil, que são poucas, né? Que muitas vezes a empresa ela demora. Para você ter ideia, graças a Deus a gente compra pelo consórcio, mas existem ainda alguns outros medicamentos que a gente está comprando por licitação própria. Algumas empresas vêm, inclusive, do Paraná, de Rio Grande do Sul. A gente destratou semana passada uma empresa de material odontológico que demorou um pedido de outubro, Nil. Eles não tinham entregado, então a gente entrou com processo e etc. e descredenciou essa empresa, né? Mas eu vou verificar com a farmácia, eu não tenho essa informação fechada para poder dar ela agora. E aí eu posso lhe dar a resposta para você passar para ela, Nil. Certo? Sobre okay. A metildopa.
Gente falando no zap, diga.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se vai ser colocado uma nova agente de saúde no lugar da agente de saúde da gente aqui do Monte Alegre, em Simone. Ela está de licença maternidade, só vai voltar em abril. Aí, no caso, a gente vamos ficar sem agente de saúde até abril, na hora que ela voltar, ou não?
Eu tinha tido...
Obrigado.
Obrigado. Eu tive uma reclamação parecida daquele caso da 15 de novembro. Parece que estava faltando ainda a gente lá. E esse processo, por que não consegue ser, digamos, mais rápido de... Entra de licença, isso é burocracia, o que é que faz com que haja esse ato entre a saída de um agente de licença, por exemplo, que é uma coisa, digamos, previsível, ela está programado que ela vai ter a licença, e a entrada de um novo agente na área?
Então, Nil, graças a Deus a gente tem todas as áreas cobertas. Agora a gente tem algumas áreas que têm licença sim, as pessoas solicitam, né? Até tem gente que solicita por um período longo, a gente diz, não, a gente só vai dar uma licença de 60 dias. E a gente já tem, né, os que a gente chama dos folguistas, né, que são esses agentes de saúde que a gente contrata para poder garantir isso. Só que a estratégia que a gente vinha utilizando, ela não estava dando certo, porque o agente comunitário de saúde, quando tira uma licença, eu tenho que ter um agente comunitário de saúde que conheça a área, então eu tenho que ter alguém daquela área específica. A gente tem uma dificuldade enorme de encontrar pessoas da área que tem a ausência do agente pela questão da licença, com um perfil para poder ser o agente de saúde, entendeu? A gente tem essa dificuldade, mas é bem interessante essa colocação. Inclusive, a gente resolveu aquelas demandas que você tinha mandado. A área de Simone, lá no Monte Alegre, a gente já tinha autorizado uma profissional para poder fazer essa substituição. Talvez essa profissional ainda não tenha passado na casa da pessoa que ligou, mas aí eu vou verificar com a coordenação também para poder trazer essa demanda específica lá do Monte Alegre, não é isso?
Isso. E eu vou para o intervalo, volto já com Arthur e Roberta debatendo questões relacionadas à saúde no município. Muito bem. Alguém está me lembrando aqui só. Muito obrigado aí. Olha aqui, Tito. Vem ver essa foto. Toda vez que esqueço o nome dele. Foi Evaldo Genuíno. Pronto, já peguei aqui. Evaldo está me lembrando o caso recente, né, da Rosa e Silva, ali na Tamarineira, que o cara acabou com a vida daquela, com a família, né? Matou a mulher e matou o menino, e ele está respondendo pelo homicídio com dolo eventual. Quer dizer, pegou o carro, bebeu e matou aquela família no cruzamento. Bem lembrado esse caso que chocou tanto a gente. Eu, naquele dia, eu não dormi pensando nessa família. Toninho da Ponte quer saber o que fazer para marcar para reumatologista, Roberta. Tem reumatologista na UPA ou na rede complementar?
Tem, a gente tem na UPA. Na UPA, como eu já tinha te falado, as cotas são um pouco reduzidas. Só que a gente tem na rede complementar hoje Dr. Fred como ortopedista e temos o Dr. Marcelo também. Entrou agora há pouco, né? Esse médico. Muito bom também. O pessoal, quem já se consultou, gosta bastante.
Fátima da Aparício Veras diz, Arthur, diz que tem dificuldade para cobrir algumas áreas quando falta o profissional, mas o filho passou no concurso e não foi chamado. Ela disse que já perdeu as esperanças. Qual a validade desse concurso?
Até...
E você disse que para aquela área que a ouvinte falou, realmente está sem
foi,
agente.
Correto. Né? Ela está certa. Inclusive, a gente está aproveitando, Nil, estava até conversando com o Michele aqui em off e com o Tito, sobre a política que a gente vem adotando. Pessoas que passaram no concurso, né? Elas estão em cadastro de reserva. Se por algum motivo o agente de saúde daquela determinada área, ele sair, né, tiver licença maternidade, como o caso desse, a gente está chamando para poder estar substituindo nesse tempo em que a pessoa está afastada. Com relação a esse caso do filho dela, não posso te dizer assim, porque eu tenho que ter nome, tem que ter microárea, são 92 microáreas, tem que ter...
Aí ela só pode entra procurar... Se, nesse caso, ele só entra se vagar para aquela área específica?
Porque todas as vagas foram preenchidas pelo concurso, algumas áreas, por exemplo, a gente tem ainda no processo de substituição, não para agente de saúde, mas para agente de endemias, por exemplo... Provavelmente deverá surgir uma vaga agora que eu vou ter que convocar a próxima, né, que ficou no concurso esperando. Ele tem validade até novembro desse ano, né? A pessoa que tiver alguma dúvida com relação a ele pode procurar Ruth Moura lá na Secretaria de Saúde, né, que está substituindo Paloma, que está afastada, licença maternidade também. Mas Ruth está com todas as informações e a gente vem sempre prestando esses esclarecimentos para algumas pessoas que têm dúvida e que nos procuram.
Né? Diga você no zap.
Júnior, bom dia. Eu só quero agradecer pelo trabalho de Roberta aí na secretaria, um excelente trabalho. A pessoa trabalha muito bem, recebe as pessoas muito bem. Ela está de parabéns, que continue assim, Roberta. Tchau, um cheiro. Célia, bom, né? São Brás.
Obrigado. O nosso povo é muito justo, né? Quando tem que reconhecer, reconhece mesmo. Sandro Pereira está dizendo, Arthur, estive assistindo, viu o ministro Ricardo Barros dizendo que todos os municípios estão autorizados a utilizar a sua própria tecnologia para combater o Aedes aegypti. Aqui tem, ele está perguntando se há alguma tecnologia específica que possa ser implantada aqui em Afogados para combater o mosquito.
O ministro nada mais fez do que falar da autonomia, né? Todo ente federado ele tem sua autonomia, é lógico que o SUS é organizado de maneira hierárquica, né? As políticas do Ministério da Saúde lança, o Estado ele faz monitoramento e apoia os municípios na execução. Agora sim, a gente tem uma estratégia que não necessariamente com a utilização de peixe, essas questões que o pessoal geralmente utiliza aí, né? A gente utilizou o larvicida biológico, que ele tem uma ação mais rápida. Infelizmente ele é mais caro, mas ele tem uma ação mais rápida e eficaz.
O peixe foi a história da piaba, que algumas prefeituras implantaram, né?
A gente utilizou essa estratégia, né? Pelo menos a gente controlou, graças a Deus, o surto. A gente teve uma outra ação, que foi o zoneamento dos agentes de endemias. Antes a gente trabalhava com ponto estratégico. O que é isso, Nil? Os agentes de saúde vinham tudinho para a secretaria e de acordo com um ponto determinado, né, que indicava no índice do Lira, eles iam para lá fazer aquele trabalho. A gente não, a gente mudou a estratégia de trabalho. A gente garantiu a presença de um agente de endemias por cada território de unidade básica de saúde, PSF, porque a gente garantiu um vínculo permanente do agente de endemias com a população e com o próprio território, porque muitas vezes ficava difícil. O cara vinha para a Secretaria de Saúde trabalhar numa segunda-feira, né? Mas ele não sabia qual era a área que ele ia atuar. Então, a partir daquilo ali, quando ele chegava no trabalho, era que era dita área. Quando você já tem uma área delimitada para o trabalho, fica muito mais fácil, porque eu sei, inclusive, né, quais os problemas que essa área enfrenta, qual o horário que as pessoas costumam estar em casa, né? Qual o horário que eu posso ir para poder ser recebido. Então a gente mudou essa estratégia e vem dando certo. Uma outra ponto que a gente utilizou como tecnologia nova, inclusive que você foi ajudou a gente, foi a identificação das casas livres do Aedes, né?
O selo
correto. A gente está agora, como a gente informatizou e deu tablet para todos os agentes de saúde trabalharem, a gente está agora correndo atrás de um sistema de informação que sirva para que o agente de endemias ele também trabalhe, entendeu? Inclusive com rota georreferenciada e etc. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a controlar os pontos e também ajuda a gente na aplicabilidade da multa, quando for o caso, Nil, né? Porque aquilo ali comprova que eu estive na tua casa, que eu te orientei, que eu fiz o meu trabalho de maneira correta, né? E que, de fato, isso é um atenuante para algumas questões, inclusive administrativas, que rondam em torno do agente de endemias, que muitas vezes a gente chega com algumas demandas da população dizendo, o cara não foi na minha casa não, mas quando chegava para a gente estava assinado lá. Assinado. Né? Então a gente não conseguiu fazer a informatização, né, do agente de endemias, mas acredito eu que seremos o primeiro município também, eu não tenho conhecimento de outro nível, do estado de Pernambuco que vai estar utilizando essa ferramenta. Se outro aparecer antes, não tem problema, mas a gente está caminhando para isso.
Questão da marcação do setor da vacinação. A ouvinte Luciene está dizendo que foi vacinar o filho chegando no posto do São Brás, faltando 20 minutos para meio-dia. A enfermeira estava sentada na recepção em altos papos e disse que já tinha desligado o sistema, que voltasse outro dia. Ela ficou arretada com isso e disse que ela não agiu corretamente, que foi um gesto desnecessário aí dela. Ela errou na consolidada essa posição passada pela Luciene.
Ela ficou arretada, eu também fiquei. Agora. A gente, na verdade, só estamos trabalhando com a prerrogativa de agendamento com a vacina da febre amarela, né? Qualquer outra vacina é vacina que entra no dia a dia da unidade e as pessoas não podem se negar a fazer uma vacina, né? Eu preciso, na verdade, escutar a unidade básica de saúde, inclusive para poder entender o porquê que isso aconteceu, Nil. Uhum. Mas, de fato, se aconteceu dessa mesma forma que ela está dizendo, a unidade está errada e a gente não pode compactuar com isso, né? E aí a gente vai intervir.
Vamos lá. E vacina da febre amarela, que foi esse pandemônio no país todo, ela está disponível para quem quer viajar?
Então, Nil, inclusive falei sobre isso ontem, a vacina da febre amarela a gente tem algumas restrições por conta do acesso mesmo, né? Existem só dois laboratórios que fabricam ela, é um francês e o Biomanguinhos no Brasil. Inclusive, é bem interessante que em uma das discussões, a vacina que dá na rede privada é a mesma que dá na pública, não tem nenhuma diferença, né? E tem indicação da vacina só para as áreas que são consideradas endêmicas e com indicação de vacinação pelo Ministério. Exemplo de Minas Gerais, São Paulo, né? Inclusive a gente teve um caso aqui em Bezerros, onde o pai adquiriu a febre amarela, graças a Deus ele está bem, está tranquilo, já recebeu alta. O pai e a filha apresentaram os sintomas. Eles foram para São Paulo, não tomaram a vacina antes de viajar, né? E adquiriu a doença. Então, assim, a gente indica a vacinação com, no mínimo, 10 dias de antecedência. É importante falar sobre isso, porque quando eu aplico a vacina no teu braço, automaticamente tu vai estar recebendo um vírus, que é o vírus atenuado. Ele vai estar levezinho ali e o teu organismo ele vai lutar, né, para poder garantir...
Criar proteção para ele, para a versão mais violenta dele.
Certo, é isso aí mesmo. Então, automaticamente, a pessoa precisa desse tempo anterior para poder tomar a vacina. Então, se vai viajar, que a pessoa se programe, procure o Mandacaru. A gente concentrou essas vacinas no PSF do Mandacaru. Por quê, Nil? Porque a gente, para poder fazer a vacinação, tem que prestar conta, tem que mandar para o Estado. Inclusive, a pessoa assina um termo de responsabilidade. Eu assinei esse termo quando eu fui viajar para Brasília. E para lá, que era a área que não estava indicada, inclusive... Eu até tenho medo de tomar algumas vacinas, assim, por questão da... Eu sou até da área da saúde enfermeira, mas eu não
de
gosto
agulha,
de...
Ele tem medo de agulha. Quem
não,
tá
ninguém gosta de ser furado, né? Eu fui.
Então... Não, e essa da febre amarela, eu vou dizer um negócio pra você. Eu vou ter que tomar ela um dia, mas depois que eu vi morreu um por conta de reação. Eu fiquei também meio traumatizado com essas histórias. Não,
é qualquer vacina, qualquer medicamento que a gente toma, ele oferece um risco, né? Qualquer coisa. Até um alimento, né? Às vezes ele oferece. Então, assim, na verdade, a gente concentrou, a gente está organizando uma demanda programada para essa vacina, porque tem pouca, na verdade é essa, não tem muita, não tem para todo mundo, né? Não há um indicativo para vacinar geral a população de Pernambuco, Paraíba, alguns estados do Nordeste, não tem isso, né? Diferente de São Paulo, que todas as pessoas estão tomando lá. Inclusive, eles estão fracionando dose lá, isso preocupa, porque às vezes a fração ela pode estar errada e você tomar a vacina, pensar que está imunizado
e não está. Muito pequenininha a fração, né?
Pois é.
0,01, sei lá, ml.
Vê só, Nil, a gente tem essa preocupação aqui, a gente agenda justamente aqui em Afogados, por quê? Porque o frasco ele tem 5 doses e ele tem uma duração de 6 horas após aberto, então se você chegar lá para poder viajar dentro de uma programação e a gente abrir um frasco para poder dar uma vacina a você, né? E não tiver mais ninguém para tomar naquele dia com essa mesma característica de viagem, automaticamente a gente vai ter que jogar fora. Né? Então a gente está agendando para esses casos específicos de febre amarela. Ontem chegaram 10 doses, mas assim, está uma procura intensa. Afogados ele é uma cidade que viaja muitas pessoas para lá, né? Então tem que fazer esse agendamento, né? Qualquer dúvida, qualquer orientação com relação à vacina, pode procurar onde era um antigo cartório ali, né? Ao prédio da Vigilância em Saúde, que Carla vai estar dando todas as orientações e o próprio PSF também.
Vamos lá, reta final. Genedi dizendo que tem muito mato no paredão do centro esportivo, está preocupando os moradores, pedindo uma visita lá. A Cileide Leite diz que não tem agente na rua Antônio de Oliveira. Está pedindo para...
Eu estou anotando essas demandas aqui.
Está pedindo para checar. Levar, tá certo? A Deusa foi marcar uma tomografia, completou um ano agora em janeiro. Ela está com muita dor de cabeça. E o Bruno pediu, ela não tem resposta. O neurologista pediu, está esperando. Né? A Deusa Soares é aquilo que você falou, né, Roberta? Procurar o setor de regulação com urgência, né? Vamos ver aqui quem mais está fazendo...
Ô, Nil, só um adendozinho com relação à ressonância e tomografia. Pra você ter ideia, a gente só tinha uma média de 8 ressonâncias, né, por mês. Graças a Deus, a gente está reorganizando esse processo. Só no mês passado a gente chegou a fazer 28, né, com esse novo incremento nosso que a gente fez aí com essa contratualização. Agora sim, é importante ressaltar, né, que é um exame caro e que a gente está vigilante, inclusive com os profissionais que solicitam. A gente tem um médico da regulação que faz toda a avaliação do protocolo, e se não tiver de acordo com o protocolo, mesmo o médico da ponta solicitando, esse paciente ele não vai ter acesso. Inclusive, a gente notifica o médico que prescreveu de maneira errada, né?
Então... no céu está marcando canal, está perguntando aqui a Selma.
Tá sim. Inclusive, diante dessas demandas, a gente aumentou o número de profissionais que fazem esse procedimento canal lá no céu. Né? Graças a Deus a gente já tem mais uma profissional atendendo lá, então a fila está andando. A gente tem uma perspectiva de que em 3 meses, né? Isso na verdade foi no início de fevereiro, de que em 3 meses a gente gere a fila de espera para canal lá no céu, né? E a gente já tem sim essa demanda. A gente hoje conta com 2 profissionais atendendo lá, antes a gente só tinha 1, hoje a gente tem 2, e aí o fluxo ele está, graças a Deus, melhor e andando... de uma maneira mais rápida.
Araújo aqui no Zap. Diga lá, amigo, no Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Antônio Araújo.
Não deu para perguntar. E você, diga lá, cadê você? Opa, vamos.
Bom dia, aqui é Salete Bofiro. Eu queria saber se quem tomou a vacina da febre amarela quando era criança, se agora para
viajar tá imunizado. Tem necessidade... Você tomar de novo ou só uma vez já foi?
E o que é que a gente orienta? Existe uma recomendação agora de quem tomou uma vez, ela está imunizada para o resto da vida. Só que aí a gente se preocupa porque cada caso é um caso. Então, você tomou, você tem como comprovar que tomou, você tem o cartãozinho e etc. Porque a dúvida, Nil, para a gente é vacina não aplicada. Então, mediante essas situações, eu oriento sempre procurar uma unidade básica de saúde. Se você está com dúvida se você tomou ou não, né? Na dúvida, para a gente é como se você não tivesse tomado. Então, é bom procurar. Mas existe uma orientação agora de que quem tomou uma vez não precisa estar tomando mais.
Jesus Gonçalves. Nil, pergunte a Roberto o que faço para pegar requisição para fisioterapia. O médico do meu PSF, ele pode dar essa requisição ou não? Ele tem hérnia de disco, ruptura no joelho e está precisando. O que ele tem que fazer, Roberta? Qual é a recomendação?
Olha, Nil, Eu precisava saber se ele já passou num especialista e o especialista solicitou esse procedimento, porque eu acredito que o médico, talvez o ortopedista, seria o mais indicado para solicitar essa fisioterapia, porque ele iria saber exatamente o local onde ele ia fazer, porque o fisioterapeuta só vai fazer mediante ele saber em qual local específico que ele vai estar fazendo essa fisioterapia do corpo, né, do paciente.
A Regiane já pergunta sobre endocrinologista. Dr. Juninho encaminhou por conta do diabetes, está na lista de espera para o dia 16. E se eu não conseguir, o que eu faço? Júnior falou que não pode me dar receita porque os medicamentos, pois estou descompensada, tem que ir para o endócrino mesmo. Ela está dizendo que está marcado para o dia 16. Então, endócrino isso, não está tendo...
A gente está aguardando que o dia que ele vai estar na cidade é esse, né, doutor?
Uhum. Rita está dizendo que precisou da UPA, foi muito bem atendida. A Regiane já registrei. Aqui a tia da... A tia de um ouvinte aqui quer saber por que o material que a dentista usa para obturação cai logo em seguida. Isso aconteceu no posto do São Brás. Está com algum problema de material lá?
Não, Nil. Na verdade, a gente sempre investiga todos esses casos, né, que as pessoas falam, porque isso vai depender muito do cuidado do paciente após a intervenção do dentista, né? O dentista faz o procedimento todo e ele prescreve geralmente os cuidados após, para que a pessoa ela tem que respeitar, tem que seguir, né? E se a pessoa não seguir, realmente ela vai ter problema, né? Como também, Nil, acontece em alguns casos, né, de algum procedimento que deu errado e que a pessoa precisa voltar para poder estar fazendo a como é que se pode dizer? Poder estar refazendo, né, esse procedimento. Então, assim, a gente não tem esse problema até agora. A gente já teve problema, sim, com algum tipo de resina que foi adquirido, mas faz tempo. E eu vou levar esse caso para o Dr. Tiago, né, que é o nosso coordenador, para ele poder estar avaliando e trazendo uma resposta concreta.
Eu quero pedir mil desculpas às inúmeras mensagens que eu não vou poder responder, mas aquelas questões mais pontuais eu encaminho para a secretaria. Só a Iraci querendo saber do centro de reabilitação, qual é a previsão de inauguração?
Então, semana passada eu estive lá em Brasília, a gente discutiu com o pessoal do próprio Ministério da Saúde, da área técnica, né? Já existia uma possibilidade, inclusive, de uma visita do Ministro da Saúde agora em março, né? Para a obra. Só que o próprio Ministério da Saúde ele vem com algumas dificuldades em cumprir os cronogramas, né? Uhum. Pra você ter ideia, a gente está andando com a contrapartida municipal nas obras do PSF do São Brás, do Sobreira, com a Academia da Saúde do Sobreira e com a Academia da Saúde da Vazinha. Além disso, a gente também está entrando com contrapartida municipal para a obra no Pará, com a Academia da Saúde, com a Unidade Básica de Saúde do São Sebastião, que nesse momento também se encontra em reforma. Frente a isso, Nil, a gente aprovou uma resolução lá na CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, na perspectiva de que todo o recurso da unidade agora, quando já tiver aprovado, ele seja pago de uma vez ao município, porque hoje em dia a sistemática ela é muito falha, né? A celeridade que as obras andam, o pessoal do administrativo do Fundo Nacional não acompanha isso. Então, você tem ponto que chega a obra com 80% e a segunda parcela ainda não recebeu, né? Então, a gente discutiu isso. Graças a Deus, a obra do CEA está andando. Estive lá hoje de manhã. Estou todo dia feliz quando eu vejo aquele monte de gente trabalhando lá, né? A gente tem um cronograma a ser assinado. O cronograma para poder ser cumprido é uma média aí de 60 dias. Além da obra, que a obra só ela não faz funcionar, a gente tem um modelo de gestão já discutido também, Nil, a gente já tem processo pronto, a gente tem um cronograma de rateio entre os municípios que vão utilizar também pronto, né? Então já tem um mobiliário todo adquirido, é importante dizer isso, a gente já comprou aí mais de R$1.400.000 de mobília, né, para lá, então tudo está organizado, graças a Deus, a gente só está aguardando esse processo aí de desembolso do próprio Ministério da Saúde, que vai acontecer nos próximos dias. O Ministro da Saúde vai estar saindo agora dia 20 de março. Ele afirmou isso na reunião com a gente lá no Conares, né? Ele vai estar trocando e ele disse que antes de sair vai estar pagando todas as demandas do Ministério. Acredito eu que isso chegue rápido.
Ok. Eu quero agradecer muito a Arthur, agradecer a Roberta, como eu disse, pedir desculpas aos ouvintes. Muitas participações hoje, mas não deu para atender todo mundo. Arthur, valeu. Roberta, muito obrigado. E quem quiser mais informações, a Central de Regulação, todo mundo sabe onde fica. Os contatos também já estão amplamente divulgados e outras demandas que surjam aqui, a gente faz questão de encaminhar. Final do debate de hoje. Ah.
Debate!